Paz do Senhor.
Amém.
Louvamos a Deus por mais esse tempo na presença dEle. Aqueles que têm como prioridade ouvir a palavra do Senhor, em detrimento de todas as outras coisas, saúdo você que dispôs deste tempo para estar na presença do Senhor e ouvir os seus ensinamentos. Estamos tratando, dentro da teologia da alegria, do subtítulo O Amor. Falamos que a natureza do amor genuíno pode ser vista em quatro coisas. E aí, fazendo um breve resumo da semana passada, nós falamos primeiramente que o amor genuíno é uma obra da graça divina, não procede de mim, não procede de você. Nós não conseguimos manifestar este amor de forma plena através dos nossos desejos e vontades, através do nosso esforço. Lembrando sempre que nós estávamos tratando do texto de 2 Coríntios, que fala sobre os macedônios que entregaram posses acima do que eles podiam para ajudar os irmãos, segundo a demonstração de amor de Paulo que ele está trazendo para a gente. Uma segunda natureza do amor genuíno é que essa experiência encheu de graça o coração dos macedônios de alegria, independente deles estarem passando por lutas e dificuldades. Aqueles homens e aquelas mulheres que se doaram os seus bens, eles se alegraram. Se alegraram não porque Deus os fez prosperar, porque Ele não fez, eles continuaram passando necessidades, continuaram passando dificuldades. Normalmente, quando nós agimos de uma maneira positiva dentro do reino de Deus, nós queremos reações. Nós queremos ver rapidamente a ação de Deus, e não é assim que Deus trabalha. No caso dos macedônios, apesar deles terem feito um ato de bondade e benignidade em relação àqueles cristãos que estavam passando necessidade, eles continuaram nas suas dificuldades. E mesmo isso, e aí vem a terceira condição, a graça de Deus transbordou em generosidade para atender às necessidades de terceiros. Ou seja, aqueles homens, eles não estavam buscando a satisfação do seu ser, eles estavam buscando a satisfação dos irmãos, dos próximos. Falamos também que uma outra forma de você demonstrar esse amor genuíno é como os macedônios que fizeram. Eles imploraram pela oportunidade de sacrificar seus modestos recursos pelos santos em Jerusalém. E normalmente o que nós vemos na igreja, nós vemos entre as pessoas, é que nós só nos movimentamos quando há uma ação de alguém. Então a pessoa fala: olha, traz o alimento, traz o dízimo, tem que fazer a oferta, é o envelope aqui, é a chamada lá, que aí a pessoa se movimenta. No caso dos macedônios, o que nós estamos vendo é uma condição totalmente inversa. Eles entendem a necessidade, o desejo, a alegria que aquilo traz a eles, e eles imploram ao Senhor no sentido de abençoar outras vidas. Falamos também que Paulo não colocou os macedônios por um modelo apenas por causa do seu sacrifício, e sim porque eles sacrificaram com amor, com alegria. E aí, Deus, Ele ama a quem dá com alegria, tem sido um versículo que tem passeado em todo esse subtema. Falamos que, se para nós não faz diferença se praticamos uma boa ação alegremente, então estamos sendo diferentes ao que agrada a Deus. Deus, Ele diz que Ele se alegra com as pessoas que fazem as coisas, que doam com alegria. Se nós não temos esta prática, nós estamos desfazendo ou sendo indiferentes àquilo que agrada a Deus. Também falamos que quem ama se alegra na alegria da pessoa amada, e é o grande, digamos assim, a grande dificuldade dentro dos matrimônios, em especial desses tempos contemporâneos que nós estamos vivendo, em que as pessoas buscam a sua satisfação, buscam apenas serem satisfeitos nos seus desejos, nas suas vontades, mas a condição da união, a condição do casamento, a condição de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo, ela tem a ver muito mais com a alegria do próximo do que com a alegria de si mesmo. O fato de Paulo buscar a alegria dele e sua própria tem relação com o amor. Então o apóstolo Paulo, ele, dentro das suas cartas, ele mostra a alegria que ele tinha. Nós lemos o texto de 2 Coríntios, 2 Coríntios 1, 23 até capítulo 2, verso 4, em que ele fala que ele deixa de escrever para aqueles homens porque as palavras deles estavam gerando tristeza. E por gerarem tristeza no coração deles, ele também se entristecia. Falamos também no final da aula da semana passada, que o amor, ele se compraz, ele se alegra em causar e contemplar a alegria dos outros. Então, sim, nós podemos ser felizes e alegres apenas em ver os nossos irmãos ali alegres e felizes. Não é uma prática que o mundo proclama, é uma prática que é proclamada pelas Escrituras, porque nós estamos acostumados a querermos ser alegres só nós. Nós não conseguimos viver pensando só apenas na alegria do nosso próximo. E, finalmente, falamos na semana passada que o amor cristão, ele também chora. A alegria cristã revela-se como contentamento insatisfeito por ver a necessidade do outro. Então, se eu vejo a nossa irmã Diene como uma necessidade, eu choro porque eu tenho que buscar alguma forma de fazer com que ela passe por aquela luta, dificuldade, e ela se alegre. Isso é uma forma, é um símbolo, um sinal do genuíno amor cristão. Eu me entristeço não porque o André está passando uma dificuldade, eu me entristeço porque eu tenho que procurar uma maneira de ajudá-lo para que ele possa sair dessa tristeza. Não é simplesmente eu me condoer daquela dificuldade, eu dar um tapinha nas costas, mas eu tenho que procurar de alguma maneira essa luta interior de você tentar fazer com que o outro se sinta bem. O amor mantém em mente a recompensa do amor. Parece uma redundância, mas nós temos que sempre entender que o amor verdadeiro, ele busca a recompensa do amor, mas não é uma recompensa no sentido de eu ser satisfeito. Aí eu faço algo para a Rosângela, para que a Rosângela ela me faça alguma coisa. Não é um amor de troca. Esse amor de troca é um amor pagão. É um amor que é utilizado em muitas culturas, em muitas religiões, em que eu dou algo para receber algo. Nos postos está lá. Dê isso e receba isso. Faça tal coisa e receba tal coisa em troca. Não é a premissa do amor cristão. Outra experiência triste aparece quando Paulo revela seu compromisso com o prazer cristão. Atos capítulo 20, não precisa abrir. Ele se reúne pela última vez com os líderes da igreja de Éfeso. Há muitas lágrimas e abraços quando ele encerra seu discurso de despedida. Agora, Atos 20, 37, por favor.
Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam.
Tá, então, a gente vê que é uma experiência de tristeza que está ocorrendo em Atos 20, 37, mas não é uma tristeza no sentido de que eu estou triste por uma situação. É porque eu não vou mais ver os irmãos, eu não vou poder mais ajudá-los. Essas lágrimas, porém, apenas acentuam a grande afeição que os líderes têm por aquele que lhes ensinou a alegria do ministério. O apóstolo Paulo ensina a igreja de Atos esse pensamento e essa ideia de você ser feliz no amor do outro. Atos 20, 35.
Tenho-nos mostrado em tudo que, trabalhando assim,
é importante
socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais
bem-aventurada é dar que receber. E aí o apóstolo Paulo, ele vem falando nesse versículo sobre essa condição de que é importante você recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz mais bem-aventurado, ou seja, você se sente mais pleno, você se sente mais alegre, você se sente mais completo, você se sente mais feliz dando do que recebendo. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando para aqueles homens é a importância do dar. A importância de você não olhar para a sua necessidade, mas olhar para a necessidade do outro. E quando você doa, quando você abençoa, quando você ajuda, você é mais satisfeito do que aquela própria pessoa que recebeu. A pessoa está passando necessidade, ela está passando fome, você dá comida, parece uma coisa estranha, mas é algo espiritual. Você, por alimentar uma pessoa, a pessoa sim fica satisfeita com aquele prato de comida. Mas mais satisfeito que a pessoa que recebeu o prato de comida é você, por ter podido ajudar aquela pessoa. A última coisa que Paulo deixou ecoando nos ouvidos deles na praia em Mileto foi a incumbência ministerial do prazer cristão. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A maioria das pessoas não sente a ênfase no prazer dessas palavras porque não medita no significado das palavras e a condição de recordar. Você tem que sempre trazer à memória. Pô, como foi bom ajudar o Nicolas naquela situação. Eu vi como ele se desafogou, como ele resolveu o problema dele. E aí aquilo me motiva a fazer o quê? Continuar ajudando, continuar doando. Paulo está dizendo que duas coisas são necessárias. Primeiro, ajudar os fracos. Fracos não quer dizer fraco só fisicamente, mas pode ser fraco espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. É importante nós ajudarmos os fracos. Jesus Cristo, em certa feita, as pessoas estão falando sobre esmola, e aí ele fala, olha, bem esmola para as pessoas. Em certo momento, quando uma das Marias lá quebra aquele vaso alabastro lá, e o cara fala, pô, podia usar esse dinheiro para fazer tanta coisa, os pobres vocês sempre vão ter para ajudá-los. Então, essa condição dos fracos, ela é patente, é mostrada nas Escrituras de Gênesis até Apocalipse. Todos os momentos nós encontramos pessoas fracas. Segundo, lembrar que Jesus diz que quem dá é mais feliz do que quem recebe. Normalmente, nós não pensamos assim. Nós queremos receber. Tem até, não sei, acho que na semana passada, nós lemos um versículo, acho que é de Provérbios, que fala dá as filhas, né? Dá. Hã? É a sanguessuga, né? É dá, entendeu? Tem a música do Danoninho, né? Que fala, me dá Danoninho, Danoninho dá, e você quer receber. Eu quero é vir para mim, né? É. Porque essas duas coisas são necessárias, ajudar os fracos e lembrar que Jesus diz que quem dá é mais feliz do que quem recebe. Por que não apenas ajudar os necessitados? Porque também devemos recordar que nos traz bênçãos. Por que nós temos que, além de ajudar, nós temos que trazer sempre à memória essas situações? A maioria dos cristãos hoje concorda que traz bênçãos, mas não que devemos nos recordar disso. Então, eu fiz, esqueço, não falo mais. A sabedoria cristã popular diz que a bênção virá com o resultado de dar, mas se você também manter esse fato em mente como motivação, isso arruinará o valor moral do seu gesto e fará de você um mercenário. Então, se eu ajudo o André, sei que eu ajudei, sei que fiz bem a ele, e eu começar a trazer isso à memória, é como se eu estivesse fazendo para me satisfazer. Mas é exatamente isso que Cristo fala para fazer. Você trazer à memória que o seu ato benigno trouxe satisfação para o outro e isso também gerou alegria no seu coração. Nós naturalmente repetimos coisas que nos trazem alegria e prazer. E nós temos aversão a coisas que nos trazem dificuldades, desprazer. Quando você fala assim, ah, eu vou tomar uma injeção, uma vacina, isso não é uma coisa prazerosa. Menízia, eu estava quase parando, ó, dominical, esperando você, Menízia.
Nossa, de verdade, eu estava aqui pensando, falei, meu Deus, eu
vim
para cá,
não vi. Já chegou mensagem para
mim. Podemos até começar de novo, amigo dominical, não?
Você é importante,
viu? Então, essa condição da situação de desprazer é algo que nos afasta. A nossa mente ela é condicionada a isso. Até o uso de drogas. É um exemplo diferente, mas vamos lá. Por que que a pessoa usa drogas? Por que que a pessoa usa, ela consome em excesso bebida alcoólica? Por que a pessoa não consegue se libertar de um vício de fumo? Estava vendo um filme ontem, um série, e a pessoa estava no hospital e ela estava falando dos parentes dela que já tinham morrido de câncer ou de ataque cardíaco, né? E aí o médico olhou para ela e falou assim, e você continua fumando? Pois é, eu não consigo. Por que a pessoa não consegue? Porque é algo que tem que fazer. Então, toda vez, eu não fumo, ou não fumei, né? Então, toda vez que uma pessoa fuma, ou usa drogas, ou usa o consumo de álcool, ou qualquer outra coisa desse tipo, ela associa aquilo com o quê? Com desprazer ou com prazer? Desprazer. Prazer ou desprazer?
Prazer.
Entendeu? Nós olhamos para essa situação e fala assim, aquilo me traz uma sensação boa. Por que que algumas vezes a gente vê aquelas cenas de homens que não voltam para casa e vão para o boteco? Porque na cabeça dele, quando ele volta para casa, ele vai ter uma sensação de desprazer. Entendeu? Então, toda essa situação é algo que o apóstolo Paulo está fazendo, falando assim, recordem como foi bom você ajudar o fulano, como foi bom você fazer uma ação benigna em relação àquela pessoa, porque você vai querer fazer mais. ou fazer menos? Fazer mais. A sabedoria cristã popular diz que a bênção virá como resultado do dar, mas se você mantém esse fato em mente como motivação, isso arruinará o valor moral do seu gesto e fará de você um mercenário. Mentira! A palavra recordar em Atos 20, 35 que nós lemos é um grande obstáculo a essa sabedoria popular, porque Paulo diria aos líderes da igreja que tivessem em mente os benefícios do ministério se isso transformasse os próprios ministros em mercenários. Por que ele ia falar para eles, lembrem, põe em prática isso, se eles iam ser mercenários? Não, não é assim. A resposta do prazer cristão é que eu preciso ter em mente as verdadeiras recompensas do ministério, exatamente a fim de não nos tornarmos mercenários. Eu sei que o meu prazer, ele não está associado com dinheiro, está associado com crescimento espiritual, está associado com testemunhos, com as pessoas que falam, poxa, eu fiz isso, fiz aquilo outro, agi dessa maneira, mudei o meu comportamento. Alguns não falam, mas você vê na pessoa que a pessoa mudou. C.S. Lewis, um grande escritor, vê isso com clareza e diz: não precisamos nos incomodar com os incrédulos quando dizem que essa promessa de recompensa transforma a vida cristã num empreendimento mercenário. C.S. Lewis está apoiando a história de Paulo e no conto de tal popular. Há vários tipos de recompensa. Existe uma recompensa que não se relaciona com os esforços que você faz para conquistá-la e é inteiramente alheia aos desejos que devem acompanhar esses esforços. O dinheiro não é uma recompensa do amor. Por isso chamamos de mercenário o homem que casa por interesse ou que está com o pastor de uma igreja por interesse. Eu já vi muito pastor recusar igrejas e ministérios porque o recurso daquela igreja não é suficiente para bancar a vida dele. Então tem uma grande denominação que fala assim, olha, o salário pastoral tem que ser 10 salários mínimos. E eu não vou discutir se merece ou se não merece. Mas se a igreja não tem condições, essa eu não quero. Lá em São Paulo, tinha um pastor conhecido nosso, que ele estava pronto para o ministério, e o pastor, nosso pastor falava assim, poxa, eu já ofereci 3, 4 igrejas para ele, ele não quer, porque é uma igreja pequena, ele quer uma igreja pronta. Entende? Porque o cara está querendo recompensa. É exatamente isso que torna a pessoa um mercenário. Essa condição de eu querer uma recompensa financeira, no caso, para mim. O dinheiro não é a recompensa do amor, por isso chamamos de mercenário o homem que casa por interesse. Se uma pessoa entra no ministério no objetivo de ser reconhecido, falava com a Rosângela ontem isso, ou melhor, ela falava comigo. Se você faz algo dentro do ministério cristão, com o objetivo de ser reconhecido, esquece. E nós tivemos muitos exemplos aqui na nossa igreja que já passaram. A pessoa veio, falou do amor, que adorava, que gostava, chorava, tal. Deu meu tempo. Foi o ciclo. Acabou. As pessoas fazem isso. E é a coisa mais natural, tanto no casamento, como no ministério, como no trabalho, como qualquer coisa. Então, eu estou lá, trabalho com o André me abençoa, me ajuda a estudar, me ajuda a fazer isso, me ajuda a tirar carta, eu dirijo o caminhão para ele, a primeira oportunidade que tiver, eu roubo os clientes dele. Eu esqueço tudo aquilo, porque a minha recompensa, ela é temporal, é naquele momento. O casamento é a recompensa lógica da pessoa que ama, e essa pessoa não é mercenária por desejá-lo. O general que se distingue em combate na esperança de ganhar um título, uma medalha de nobreza, ele é mercenário. Quando você busca um reconhecimento externo, você é mercenário. Lembre-se sempre dessa condição do reconhecimento externo ser associado à condição da pessoa ser mercenário ou não. Você ser ávido por uma vitória numa batalha como general, isso não faz da pessoa mercenário. Ele quer que a coisa dê certo, como o casamento. Então, querido Nicolas e Aisa vão se casar na terça-feira e o objetivo deles é fazer com que um satisfaça o outro, alegre o outro, faça o outro feliz. E isso não quer dizer que o Nicolas, por buscar a satisfação da Aisa, ele está se tornando um mercenário. As verdadeiras recompensas não se adicionam simplesmente à atividade que premiam, são a própria atividade de consumação. O problema é você buscar uma coisa a mais e não simplesmente a conclusão do fato. Então eu ajudo a pessoa porque a pessoa precisa. Eu não vou esperar que haja uma recompensa, a pessoa venha, bata no meu ombro. Não, eu simplesmente faço e me alegro com aquilo. Não vejo como alguém pode honrar a palavra recordar de Atos 20 e 35. enquanto continua considerando errado buscar a recompensa na alegria do ministério. Pelo contrário, Paulo acha que é necessário manter a alegria com firmeza diante dos olhos. Essa é a última coisa, talvez a mais importante, que ele tem a dizer aos líderes da igreja de Éfeso. Lembrem-se, quem dá é mais feliz do que quem recebe. E quando você pensa dessa maneira, você para de pensar que você precisa guardar para si. Você pode guardar, não é problema. É bendito você ter uma reserva, é bendito você ter um recurso, ter uma aposentadoria, não há problema nenhum. Se puder ter um plano de saúde, tenha. Se puder ter um seguro no carro, na casa, tenha. Mas você não pode se fiar a isso apenas, você não pode se firmar apenas em relação a isso. Então, Nicolas vai casar com a Isa. Pô, ela não começou a fazer umas coisas que ele não gosta. Poxa, agora eu separo porque eu tenho incompatibilidade de genes. Genes?
Gênero.
Gênero, genes. Gênero. Mas nós já casamos com essa incompatibilidade. Não há compatibilidade de gênero. A gente tem que tomar cuidado com essa palavra que a gente fala agora, gênero, né? Quem ama gosta de ministrar. Paulo não é o único apóstolo que aconselhou os líderes da igreja a recordar e buscar a bênção do ministério. 1 Pedro capítulo 5, verso 1 e 2.
Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho os sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada.
2.
Pastorearei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade.
E aí, novamente, Pedro traz o mesmo ensinamento. Ele está falando sobre pastores, sobre a responsabilidade do pastorado, e ele vem falando aqui, não faça por constrangimento, mas espontaneamente. E aí ele fala de outra forma, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, com alegria. Como é que você faz uma coisa de boa vontade? Quando a coisa te é satisfatória. Quando uma coisa não te é satisfatória, ela não te traz alegria. Então, quando eu tinha 18 anos, 20 anos, para mim era uma atividade comum e natural lavar o carro. Lavava o carro, desmontava o carro, tirava a roda do carro, polia, limpava por dentro, por fora. Para mim, hoje, já não é mais uma atitude satisfatória. Tanto que são raras as vezes, nos últimos anos, que eu fiz isso. Mas, no sábado passado, acho que foi passado, recasado, não sei, a minha esposa, ela externou que não estava agradável para ela. E eu lavei por quê? Porque me é satisfatório? Porque eu fiquei feliz? Olha, eu vou ficar aqui, vou lavar o carro, olha que legal, entendeu? Não, porque eu sabia que ele ia trazer satisfação para ela. Quando ela entrou no carro, apesar de eu não esperar isso, mentira, lógico que eu esperava, né? Mas aí meu coração é pecaminoso. Ela falou assim, nossa, que legal, o carro limpinho. Essa satisfação não é porque me é alegre, não me é satisfatório, é porque eu sei que trouxe satisfação para ela. 1 Pedro 5, 1:2 diz, em outras palavras, que Deus gosta de pastores alegres. Pô, pastor, então essa palavra é só para você? Não. Os homens, eles são pastores da sua casa. As esposas, elas não são pastoras de ofício, mas elas são no sentido de dom em relação aos seus filhos, à sua casa. Então, sim, a Rosângela, ela me pastoreia nas coisas. Então, eu estou com dificuldade em uma coisa, eu falo assim, o que você acha? E ela está, de uma maneira, me pastoreando. Pastorear é você trazer em cima, é você ajudar, é você corrigir, é você sustentar, é você visitar, é você pegar na mão. Observe como essas exortações recomendam o prazer. Pedro não exorta os pastores a simplesmente fazer o seu trabalho, não. Não é fazer porque fazer. Às vezes, você acaba, inicia fazendo por fazer. E aí você acaba desenvolvendo um hábito. É como, por exemplo, o conceito de dízimo e oferta. Quando você entende, aquilo não é pesado. Pelo contrário, você sente que se você não faz, pelo menos eu penso, quando eu não faço, eu fico ali naquele incômodo. Se eu recebo um recurso e eu não faço aquilo quase que automaticamente, aquilo começa a me incomodar, me começa a cobrar. Não é porque o gafanhoto vai me pegar, não é porque nada disso. É simplesmente porque eu sei que aquilo eu tenho que fazer. Então, no início, você começa a fazer por obrigação. A pessoa morre, fica com medo, o pastor vai lá e fala que o gafanhoto vai pegar e não sei o quê, aí o cara bate o carro, olha, tá vendo? Já é uma retaliação, né? E não sei o quê, e a pessoa joga aquela pressão em cima, mas a partir do momento que a pessoa entende, a coisa muda. Tanto que eu já falei para vocês, dentro do dia do perdão, Yom Kippur lá, ele fala, se você tem alguma coisa contra alguém, você deixa a sua oferta no altar, não entrega. Vai lá, se reconcilia e depois você faz aquilo, porque você tem que fazer com a motivação certa. Não é simplesmente fazer por fazer. Pedro não exorta os pastores a simplesmente fazerem o seu trabalho. Perseverar nos momentos difíceis é bom, é essencial, mas isso não é tudo que se ordena aos pastores. Temos a ordem de gostar do nosso trabalho. Tem momentos que é difícil, tem momentos que é cansativo, tem momentos que a gente olha para as pessoas e fala, poxa, a pessoa, você está ensinando, que nem eu falei do dominical, tá aí, cadê as famílias, entendeu? Cadê as pessoas? Ah, todo mundo teve ocupação, todo mundo. Isso traz desgaste, não porque a pessoa não está aqui. Já passei disso, graças a Deus. Então, não é porque a pessoa... É porque eu sei que esse ensino é um ensino que poderia ajudar a pessoa durante a semana dela, do mês de setembro. E a pessoa, ela não vai ouvir depois. Raras pessoas separam uma hora ou duas horas depois na semana para ouvir a palavra que foi ministrada de manhã. Não adianta falar que a pessoa não vai assistir. Poucos fazem isso. E esse ensinamento é o quê? Perdido. Aí você olha para a pessoa e você sabe que se a pessoa tivesse ouvido aquela palavra, ela teria a resposta da sua dificuldade. Mas ela prefere, em vez de fazer uma manutenção preventiva, em vez dela encostar, entendeu, para ouvir a palavra do Senhor antes do problema acontecer, ela espera que o problema aconteça para depois ela tentar correr atrás. E aí a resolução sempre é mais difícil. Sempre mais difícil? Sempre é. A corretiva sempre é mais cara. Sempre. Encoste o seu carro na oficina ou sua televisão, sei lá o que quer que seja, e fala assim, eu quero ver se está tudo certo. A pessoa ela vai falar, ah, deu tanto tal, você fala, poxa, não tinha nada, né? Gastei a mão de obra do carro. Mas e se tivesse? E se não tivesse? Então, quando acontece alguma coisa no carro, no meu carro, eu vou lá na oficina e falo assim, você pode ver esse barulhinho? Eu posso até não fazer, mas eu sei o que está acontecendo. É questão de você se programar. Então, voltando à condição ministerial, nem sempre, nem todas as vezes, o ministério pastoral, seja pastoreio da igreja, seja pastoreio dentro de casa, seja pastoreio da Rosângela com a Luísa, da Rosângela comigo, é satisfatório. Porque a gente fica ali, ó, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e a pessoa parece que não ouve, ou não quer ouvir. E isso traz um grande, grande desagrado. André?
Dentro disso aí que o senhor está falando, pastor, eu tive uma experiência semana passada. Olha só o que me aconteceu. O caminhão, eu mandei ele para Tocantins, descarregar lá e ir embora. Só que há tempo que eu estava observando no painel, ela chegava e acendia uma luzinha da bateria, assim, só piscava e parava. Porque quando dá problema, ela acende e fica acesa, né? Uhum. Só que ela vinha e dava uma piscadinha, parava. Eu falei, aí deixei passar. Se eu tivesse parado e mandado olhar o que, que era, vamos procurar o que, que é. Aí na viagem, o rolamento do alternador, que já tinha dado sinal, né? Ele estourou. Nessa brincadeira, eu gastei quase 4 mil reais, por causa que se eu tivesse trocado só o rolamento, seria acho que uns 100 e poucos reais. Então é necessário a gente sempre fazer a manutenção preventiva do que a corretiva. A corretiva me custou muito caro.
E aí quando nós falamos espiritualmente, nós estamos falando de vida eterna.
Vida bem eterna. Mais caro do que o conserto.
Entendeu? Caminho. Bem mais caro. Entendeu? E aí, o que acontece é, as pessoas elas não dão valor. E isso, dentro do ministério pastoral, é extremamente desgastante. Ele traz um desprazer. Traz um desprazer dentro do ministério. Pedro condena duas motivações. Uma é a força. Não faça o seu trabalho por obrigação. Isso quer dizer que o impulso deve vir alegremente de dentro e não opressivamente de fora. Pressão dos pais, expectativa da congregação, medo do fracasso ou da repreensão divina, esses não são bons motivos para permanecer no ministério pastoral. Eu não estou nessa igreja com vocês por obrigação. Não estou. Entendeu? Sinceramente, eu tenho muito mais lugar para ganhar dinheiro do que ficar na igreja. Não preciso da igreja. Vivo da igreja por opção. Então, o pastoreio, para mim, ele é algo que faz parte da minha vida. Eu não faço por obrigação. Quando eu ligo para um, quando eu falo, quando eu banquei, pô, Melisa, vamos começar de novo? Me alegra, entendeu, essa situação. Entendeu? Eu me senti preocupado, falei, será que aconteceu alguma coisa? E isso não vem de obrigação. É porque é uma satisfação que eu tenho. Porque o Senhor coloca no meu coração. Então eu não faço o meu pastoreio e você não pode fazer o seu pastoreio por força, por obrigação. Porque quando você faz por obrigação, a coisa vai ficando cada vez mais insustentável. Casamentos, eles acabam, primeiramente, por falta da manutenção preventiva e também porque a coisa feita por obrigação, ela é insustentável. Quando não há uma sinergia, quando não há uma cola, vamos usar o casal como exemplo, quando não há essa união, as coisas elas começam a ficar cada vez mais insustentáveis, porque eu faço medindo. Por que a Rosângela não fez? Eu fiz isso porque ela não fez aquilo. Apesar de naturalmente, nós como seres humanos, nós querermos reconhecimento, não pode ser a mola propulsora da coisa que funciona. Porque senão a coisa ela fica realmente insustentável. Devemos querer fazer o ministério. Ele deve ser a nossa alegria. A alegria no ministério é uma obrigação? Sim. Mas um fardo leve e um jugo suave. Apesar que às vezes não. Mas a grande maioria das vezes sim. Tinha um pastor que, para mim não é pastor, né? Ele falava assim, que o grande problema dele era a Santa Ceia. Porque na Santa Ceia ele era confrontado com seus próprios pecados. Ele odiava fazer a Santa Ceia. Entendeu? Odiava. Passava dificuldade, entendeu? Ele fala assim, qualquer dia eu passo mal aqui, entendeu? Então, é uma pessoa que faz por obrigação. E aí, esse lance financeiro, junto com o ministério, ele é muito cruel. Porque a pessoa, de uma maneira, ela estabelece uma necessidade. Se eu sair agora... Então, tem pastores que eu acompanho, missionários, que o cara teve um problema de adultério, tem um problema de homossexualismo, de pornografia. A primeira coisa que aquela pessoa devia fazer é o quê? Deixa sair de lá do ministério, apresentar o problema dele. Mas ele não faz por quê? Por causa do dinheiro. Talvez ele tenha sido uma facilidade que Deus ele me deu para que eu não ficasse nessa cruz de espada. Porque eu sei da minha capacidade, entendeu? Não é me zombando, não me orgulhando, não. Mas eu faço o que eu faço porque eu quero. Não é por causa de recurso. Tá? Outra motivação que Pedro condena é a ganância por dinheiro. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Se o dinheiro é a motivação, sua alegria não virá do ministério, mas das coisas que você poderá comprar com o seu salário. Isso é o que C.S. Lewis chama de ser mercenário. A ânsia pelo ministério não deve vir da recompensa no dinheiro, mas da recompensa interna, da recompensa extrínseca, eu vou explicar. Em dinheiro, mas a recompensa intrínseca de ver a graça de Deus fluir através de você para os outros. Então, a minha recompensa ela não pode ser pautada apenas nos recursos financeiros, mas tem que ser pautada no que, através da minha vida, o que tem gerado na sua vida, o que eu tenho visto no seu coração, na transformação da sua vida, como você tem agido com o seu próximo, com o seu cônjuge, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu trabalho, como você tem lidado com os recursos financeiros. Estava outro dia conversando com o Nicolas, ele falou assim, ei, pastor, fulano tal, mudou bastante, hein? Falou, mudou bastante. Isso é interessante, porque as pessoas elas começam a observar o fruto do trabalho desenvolvido de uma forma externa, não dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil. É fácil você manter um ambiente de santidade, é fácil você manter uma forma de falar santa, mas o difícil é você fazer fora. É a pessoa reconhecer que você é uma pessoa realmente diferente fora. A ânsia pelo ministério não deve vir da recompensa extrínseca em dinheiro, mas da recompensa intrínseca de ver a graça de Deus fluir através de você para os outros. 3 João, capítulo 4, deixa eu ver se é um versículo específico, só um minuto. 3 João, versículo 4. Menízia, por gentileza. Só tem um. 3 João, versículo 4.
Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade.
Isso não é, como é que eu vou dizer, ser mercenário. É alegre para o apóstolo João ele saber que aquela palavra que foi pregada gerou mudança e transformação. E é algo que nós temos que também, dentro das nossas ações fora da igreja, procurar observar isso também. E Deus às vezes nos concede, às vezes não concede. É o privilégio de você ver alguém dando um testemunho a respeito da pessoa, ou que a pessoa mudou, ou que ela teve uma ação diferenciada.
Ontem, pastor, eu estava à tarde assim, né, andando, caminhando para um lugar, e aí passando ao lado, né, e do lado assim por onde a gente estava passando, o corredor, tinha uns bares, assim, plena tarde, né, os bares lotadíssimos, né, e aí eu fiquei pensando nisso, né, falei, a gente tem um privilégio tão grande de ter a salvação, de estar na casa de Deus, quantos que... E eles ali parecem tão felizes, mas é uma ilusão. E a gente tem esse privilégio tão grande, né? E a gente vê que você coloca constantemente os testemunhos do Portas Abertas, o sacrifício que eles fazem para servir ao Senhor, né? E a gente vive um evangelho muito confortável.
É interessante essa observação, porque quando a gente fala de missão dos Portas Abertas, a gente vê as pessoas elas dando a própria vida para estar na casa do Senhor e falar do amor do Senhor. E nós, para falarmos das coisas do Senhor, parece que é só no empurrão. Vir à casa do Senhor, só no empurrão. E por mais que seja falado, as pessoas elas continuam praticando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Poderíamos estar com a igreja cheia, por que não está cheia? Há outras prioridades. Falava, eu tenho um... Com algumas pessoas tem um pouco mais de liberdade, eu uso esse exemplo que eu vou dar agora. Quando a pessoa está com vontade de fazer cocô, a pessoa espera ou ela vai e faz? Por que que quando é o dia do Senhor, a pessoa ela deixa para depois? Porque não é uma prioridade. Porque não está doendo. E se estiver doendo, a pessoa faz campanha? A pessoa vai para a igreja, pede para o pastor orar, para o pastor ungir, vamos fazer jejum. E quando não? Eu desenvolvo outras atividades. Você tem, de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E o domingo? É do Senhor. O que, que você faz, deixa para fazer no domingo? Tudo que você não fez na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E quando a enfermidade chega? E quando a morte chega? E quando a dificuldade chega? Aí você vem para casa do Senhor. Você entende que o nosso amor é um amor de troca, não de Deus? Ainda bem que ele não é como nós. Voltando. Quando esse tipo de recompensa, de você ver o outro, as bênçãos do Senhor fluindo através daquilo que você ministrou na vida dos outros. Quando esse tipo de recompensa cria uma disposição alegre no ministério, Cristo ele é honrado. Pois ele é a verdade que a sua congregação seguirá. E eles são amados, pois não podem ter maior benefício do que a graça de seguir a Cristo. Não há melhor, não há nada mais importante do que eu servir a Cristo. Não há mais. Por isso que eu estou com vocês. Por isso que eu me desloco da minha casa para cá. Por isso que eu não desenvolvo outras atividades. Assim, a ordem do apóstolo Pedro é buscar alegria no ministério. Isso não é opcional. Seja alegre naquilo que você faz. O teste vocacional de profissões, ele tenta, de alguma maneira, trazer essa mesma ideia para o conceito profissional. Eu, pessoalmente, nunca me fiei a isso. Eu sempre pensei na seguinte condição. É importante que eu tenha recursos para eu passear, recursos para eu comer as coisas que eu gosto, cuidar da minha esposa e da minha filha, ajudar pessoas, independente da forma lícita, claro, de onde vem. Mas há pessoas que dizem, olha, se a pessoa estiver trabalhando em medicina, em odontologia, em engenharia, e estiver dando dinheiro e ela não ficar satisfeita, não, ela tem que mudar de profissão, nem que seja para pintar quadro na rua. Lógico que eu estou sendo exagerado na história. Eu não penso assim. Mas quando nós falamos em relação a cristianismo, isso não é opcional. Você tem que fazer aquilo com alegria. A questão de você orar mais e você ler mais e buscar mais ao Senhor está atrelado à alegria, à satisfação. Por que as pessoas não fazem ou não participam? Porque não traz satisfação a elas. Elas não recordam alguma coisa que traga satisfação a elas. Mas isso não é opcional. Não é um mero resultado inesperado, é uma obrigação você ser feliz, você se alegrar. Dizer que se é indiferente ao que o apóstolo ordena experimentar, significa ser indiferente à vontade de Deus. E isso é pecado. Deus está falando que nós temos que ser felizes dentro do nosso trabalho, do nosso pastoreio. Nosso serviço cristão, nós temos que nos satisfazer em fazer isso. Philip Brooks, um pastor episcopal em Boston, 100 anos atrás, captou o espírito do conselho de Pedro aos pastores e disse: penso, mais uma vez, que é essencial ao sucesso do pregador que ele goste totalmente do seu trabalho. Eu estou falando do exercício prático dele, não apenas da sua ideia. Ninguém que tem repulsa pelos detalhes da sua tarefa é apto para a perfeita execução da mesma. Ele pode tomar um impulso corajoso e dominá-la, apesar da má vontade, mas não considerar trabalhar nela ano após ano, dia após dia. Por isso, considere não apenas um prazer perfeitamente legítimo, mas um elemento essencial do seu poder, o fato de conseguir sentir um prazer singelo no que você tem para fazer como ministro, ao escrever com fervor, ao falar com brilho, ao estar diante de pessoas e motivadas a ter contato com outras pessoas. Quanto mais completo for o seu prazer, melhor você o fará. Quanto mais você tiver satisfação em fazer o que você faz, mais ele vai ser bem feito. O teu esforço, você chega até um limite, até um nível. Apesar de eu importunar minha filha, ficar cutucando ela, brincando com ela o tempo inteiro, eu tenho um zelo muito grande em relação a como formar e como moldar. Porque vai haver um momento em que ela vai andar por conta própria, em que ela vai tomar suas próprias decisões. E essas próprias decisões dela têm que ser marcadas por olhar para a minha vida e a vida da Rosângela. Se ela vai casar ou não, não sei. Se ela vai ter filhos ou não, eu não sei. Mas ela tem que olhar para mim como pai e tem que olhar e falar assim: eu tenho que procurar alguém não tão chato como ele, mas uma pessoa que procure, interior de alguma maneira, ter zelo por aqueles que estão debaixo dele. E que ela possa olhar para a Rosângela e falar assim: eu tenho a minha mãe como um exemplo, como um espelho, no sentido disso, daquilo, de organização, de arrumação, de cuidado, de amor. Então, essa é a nossa função, e nós só fazemos isso com amor. Se você vier a mim conversar comigo e você ver indisposição no meu falar, no te atender, você não volta mais. As pessoas, elas são, dentro do aconselhamento, por exemplo, as pessoas, elas só voltam ou só se abrem quando percebem que a pessoa, ela está preocupada com a outra, com a disposição do outro, com a dificuldade do outro. Se nós estamos fazendo, você vê quando você está falando com alguém, a pessoa começa a olhar no relógio, parece que está aquele incômodo, parece que está aquele desassossego. Não dá prazer de você conversar com a pessoa. Não dá prazer. Eu sento com as pessoas para fazer aconselhamento, quando vê, fala assim: já deu uma hora. Já, pastor? Já deu uma hora? Já deu. Às vezes deu uma hora e meia já. Nem parece. É isso que é a demonstração do quê? Do prazer e da alegria. Que é o que os ministros, ou nós como cristãos, nós temos que fazer. Isso vale totalmente para a pregação. Sua maior alegria está na grande missão que lhe é proposta, de glorificar o Senhor e salvar pessoas. Nenhuma outra alegria na terra se compara a essa. Por isso que eu estava conversando com duas pessoas esses dias aí, e a pessoa falou assim: eu estou com um candidato assim, assim, assado e tal, e ele é pastor. Eu falei: já pode parar. Se o cara é pastor, ele tem a melhor função que pode ter, e ele se coloca como pastor, alguma coisa está errada. Eu não posso ter satisfação em comer uma comida ruim se eu tenho na minha mesa uma comida boa. Eu não tenho como imaginar uma pessoa que é pastor e tem o privilégio de fazer trabalho pastoral, em que ele vai trocar isso por qualquer outro trabalho. Não tem lógica, a menos que seja uma direção divina. Mas Deus, ele não tira peças que ele trabalhou dentro de um contexto para colocar em outro. Ele não faz isso. Ele trabalha na sua vida toda a sua vida, parece uma redundância. Ele trabalha na sua vida toda a sua vida para ser quem, para você ser quem você é. E você executar o serviço que você tem que executar com alegria, com prazer e com satisfação.
Porque no primeiro momento, assim, às vezes quando Deus te dá, ou você está diante de uma responsabilidade, às vezes até de início, assim, você tem um sentimento de não desprazer, de não querer fazer aquela indisposição. Mas conforme Deus vai te ajudando a fazer aquela questão, assim, você vai sendo inundado por uma paz, uma alegria de servir a Deus. Deus vai ministrando diversas coisas maravilhosas no seu coração, assim, aquele prazer de servir, aquela paz. Você vai apreciando a bondade de Deus. Naquele momento que você está executando a responsabilidade, também você vai desfrutando de uma comunhão com Deus. Você sai totalmente diferente. Mas quando a pessoa encara com uma responsabilidade, uma obrigação, sempre é cansativo, enfadonho, e às vezes chega um momento que chega um ponto insustentável que ela larga de vez, que ela não aguenta.
Isso é uma triste realidade. Apesar de eu não ter passado por esse crescimento progressivo, eu vejo o ministério pastoral, eclesiástico mesmo, como algo diferente. Ou a pessoa é chamada de uma forma plena, ou ela não é. Não há uma construção. Eu, quando recebi o chamado pastoral, não foi parcial, foi total. Meu coração, ele se inundou de uma vontade. Eu orava a Deus e falava assim: Deus, me tira do banco. Me tira do banco. Eu tinha uma gráfica em São Paulo, tinha uma casa própria, os familiares falavam: me tira do banco, me tira do banco, me tira do banco. É um incômodo, não é uma construção. É algo que... é uma bomba que explode no coração e que não é algo que é possível. A menos que a pessoa... por isso que não tem... eu vejo lá, escola de profetas, né? Aquelas igrejas falam, escola de profetas. Não existe isso. Não tem como você ensinar a pessoa isso. Ou você é ou você não é. Ou você tem ou você não tem. Ou Deus te concedeu genuinamente, graciosamente, ou Ele não te concedeu. Você não constrói essas coisas. Amém, queridos? Vamos para o nosso intervalo. Retornaremos em 15 minutos, se o Senhor assim o permitir. Deus te abençoe e te conceda graça.
Amém. Amém. Amém.